Nosso assunto agora é o impacto dos conflitos mundiais na economia. Para falar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o analista de investimentos André Varotto. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde, Letícia, eu que agradeço.
André, nas últimas semanas o mundo acompanhou toda essa tensão, conflito entre Israel e o Irã, com impactos em todo o mundo, né? Mas esses conflitos têm pausa, de fato nunca cessam. E como esses conflitos mundiais nos atingem diretamente, indiretamente, quando a gente fala de economia?
Perfeito. Bom, esses conflitos, né, é algo que vem há muito tempo, né? Não é algo novo, então sempre vem acontecendo, né, que nem você citou. E dentre esses conflitos, né, tem um ponto interessante, que é justamente ali no Oriente Médio, existe um lugarzinho que se chama Estreito de Hormuz, né? Hormuz, enfim. Esse estreito, ele fica basicamente entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Oman. E basicamente ali passa aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo, né? Questão de deslocamento. E também mais de 25% do gás natural do mundo todo. Então, quando ocorrem esses conflitos, né, em especial no Oriente Médio, a responsabilidade em fechar esse estreito ou não fica diretamente ao Irã. Né? Então, quando ocorre um conflito que geralmente fica ali entre Irã, Iraque, Israel, dentro ali do Oriente Médio, o Irã ameaça, né, com uma retaliação, né, em questões ali, a falta de poder bélico que tem comparando com outros países, né, como os Estados Unidos, ameaça o fechamento desse estreito. E só essa ameaça, por exemplo, ocorre a alta do petróleo, né, porque se fecha o estreito, então fica mais difícil, fica mais escasso o petróleo no mundo. Então só por ele ameaçar, ocorreu uma alta, por exemplo, de 4% no valor do barril de petróleo. Uhum. Né? E o que, que isso impacta para a nossa vida aqui no Brasil? Tudo que nós consumimos no supermercado está atrelado indiretamente ao preço do combustível. Né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que ocorra uma alta lá de 10, 20% do barril de petróleo. Esse preço vai ser repassado lá na bomba de combustível, que o caminhoneiro, o proprietário, enfim, vai pagar mais caro no preço do combustível. Consequentemente, o frete vai ficar mais caro. E aí, esse frete a mais que o supermercado está pagando ali, ele vai repassar no preço dos produtos do supermercado. E esse produto, quem vai pagar é você, né? Então, um conflito que às vezes aparente, que está lá no Oriente Médio, que não tem uma relação direta conosco aqui, realmente tem um impacto direto no final, nessa ponta aqui, no nosso consumismo, em forma geral, por exemplo, no supermercado. Esse é só um exemplo, né?
Uhum. E nessas últimas semanas, né, com esse cessar desse conflito, nesse caso em específico, como estamos? Como que nós ficamos, né, em relação à economia e como estamos hoje, esse impacto aqui no Brasil?
Ah, perfeito. Em relação dos últimos dias, isso depende de local para local, tá? Oferta e demanda. Vamos imaginar da seguinte forma. Na prática, não foi repassado nenhum preço novo, né, em relação ao preço do combustível em virtude desse conflito. Só que oferta e demanda. Então, quando a sociedade, a população, ela fica ansiosa ou ela eventualmente fica com medo, ela vai lá e começa a abastecer com medo de acabar o combustível, por exemplo. Automaticamente faz o preço do combustível subir. Uhum. Né? Então, dependendo do local, né, no Brasil, nós tivemos aumento do preço do combustível, por exemplo, em virtude desse aumento. Aqui em Maringá, não tivemos uma relação direta, né, pelo menos até agora, né, com esse conflito. Mas realmente existem locais que no Brasil que foi impactado, né? Justamente por essa oferta e demanda, né? Como aconteceu, por exemplo, anos atrás, em 2015, 2016, ali, na greve dos caminhoneiros. Uhum. Né? Como escassez fez com que o preço do combustível aumentasse.
E em relação ao mercado financeiro, qual que foi o impacto? Como que está hoje?
Quando ocorre um conflito como esse, o mercado fica muito volátil. Né? Então, aquela alta, sobe e desce da bolsa de valores, ele aumenta, né? Aumenta a volatilidade do mercado financeiro de forma geral. Num conflito como esse, os investidores eles buscam alocar o seu capital em locais mais seguros. Então, o mercado de forma geral da renda variável, por exemplo, em virtude desse medo, ocorreu uma queda em algumas ações. Porque existem ações que são beneficiadas com esse conflito e algumas ações elas acabam perdendo, né, ali o seu valor de mercado. Né? Então, por exemplo, nós temos ações que se beneficiam com a alta do preço do petróleo. Uhum. A Petrobras, por exemplo. Uhum. Né? Uma ação, a Petrobras, ela lucra em virtude do petróleo, então esse aumento ela acaba se beneficiando. Outras ações acabam perdendo esse benefício. Então, estrategicamente falando, os investidores buscando essa segurança em virtude desse conflito acabam saindo do país e buscando locais mais seguros. E atualmente, na verdade, desde as últimas décadas, né, o local mais seguro de você alocar o seu capital é no mercado americano. Né? Então, investidores acabam saindo do Brasil, retornando seu capital ao mercado americano, garantindo essa segurança ali para ele.
E na sua avaliação como analista de investimentos, qual que deve ser a postura do investidor?
Isso depende. Se o investidor realmente ele tem esse capital suficiente para investir lá fora, é o ideal, né? Ele locar uma parte dessa parcela que ele tem investido lá fora. Então, um exemplo, 20% de uma carteira, de um portfólio, ele realmente tem que estar dolarizado. Né? Então, 20% de tudo que ele tem que investir lá fora. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, dolarizar o seu capital. O restante, ele tem que se manter calmo. Uhum. Né? Então, muitos investidores acabam perdendo dinheiro porque sai antes da hora. Né? Então, às vezes, ele está alocado em uma boa empresa, um bom ativo, uhum. E por medo, ele vende esse ativo numa queda e acaba perdendo dinheiro. Mas se são bons ativos, não faz sentido esse investidor ele vender, né, de alguma forma. Agora, para o investidor, uma forma básica aqui no Brasil, o que faria mais sentido é o investidor alocar o seu capital na renda fixa. Se ele não quer correr riscos aqui no país, um investimento que ele pode acabar alocando são títulos públicos. Não é que é um investimento com zero risco. Existe realmente o risco, de forma geral, como todo ativo. Né? Não existe um ativo no mundo que é zero risco, mas são os ativos menos arriscados dentro do mercado brasileiro. Então, títulos públicos brasileiros, como, por exemplo, o Tesouro Selic, são títulos de renda fixa, né? Que ele vai ter a segurança do Estado, né? Que ele vai receber esse valor que ele investiu em um determinado prazo, ao final desse prazo.
Uhum. Manter os ativos na renda variável, mesmo num cenário de conflito desse, seria, como você disse, tem que se manter calmo, né? Então, seria uma alternativa?
Seria uma alternativa. É que assim, para você investir na renda variável, o segredo é você ter estômago. Então, quem tem mais estômago, aconselha-se a se expor à renda variável. Se o investidor ele não tem estômago para aguentar a volatilidade, o ideal é que ele desfaça dessas cotas, né, em algum momento, talvez não agora, ou futuramente quando ele começar a ganhar dinheiro, e aloque, monte um portfólio 100% em renda fixa. Né? Então, de forma geral, para o investidor investir na renda variável, ele já tem que ter esse estômago. Uhum. Né? Por quê? Porque esse conflito que teve hoje, ele vai continuar acontecendo, não é algo que acabou, né? Agora existe a paz, não acabou, isso é bíblico, né? Vem de muitos anos, séculos esse conflito. Uhum. Então, esse conflito vai voltar a acontecer em algum momento, vai acontecer alguma outra coisa no mundo, né? Que pode acabar influenciando o mercado financeiro de forma geral e os ativos vão cair. Então, se o investidor não tem estômago para aguentar essa volatilidade, minha indicação é que ele saia da renda variável, até ter estômago, porque nada é melhor do que colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Então, se ele tem um capital investido e não dorme bem à noite, fica pensando nesse capital, será que está no bom ativo, será que não está, nossa, estou perdendo dinheiro, não consegue, de fato, dormir bem à noite, aconselho-se que ele saia, porque ele não é o perfil ideal, né, de investidor que que tem que ter para estar na renda variável.
Uhum. E qual é a projeção? Para onde estamos indo com relação ao mercado financeiro? Né? Esse conflito cessou, agora estamos num período estável, né? Para onde estamos indo?
Perfeito. Bom, o Bacen, né, que é o Banco Central, ele tem uma previsão, né, do mercado financeiro de forma geral. E quando a gente fala previsão do mercado financeiro, a gente está falando de taxa de juros, né? Então, aqui no país, conforme as previsões do próprio Bacen, é que nós tenhamos uma queda da Selic para 2026, né? Segundo a última reunião do Copom. Então, nossa Selic hoje está em 15%. A tendência aqui, até final de 2026, a Selic caia para 12%. Consequentemente, uma queda da inflação, né? Então, as expectativas do Banco Central é que a economia de forma geral melhore com o passar do tempo, né? Nos próximos anos. Só que, às vezes, a realidade, né? Nosso país é um pouco diferente, né? Então, se a gente tem um aumento, por exemplo, dos gastos públicos, né, o que de fato acontece, então essa previsão acaba caindo por terra. Uhum. Né? Então, pode postergar para 2027, 2028 e assim sucessivamente. Mas, né, partindo do pressuposto que nós confiamos no Banco Central, das informações que eles têm, dentro dessa previsão, realmente ali tem uma previsão de queda de juros, o que beneficia a sociedade de forma geral, com empréstimos mais baratos, financiamentos mais baratos, girando mais dinheiro na sociedade.
É um momento bom para que tipo de investidor?
Quando ocorre a queda da taxa de juros, né, os investimentos de renda fixa eles ficam menos atraentes. Né? Porque todo investimento de renda fixa, ou a grande maioria deles, está atrelado à nossa taxa básica de juros. Então, o investimento está rendendo, por exemplo, hoje está rendendo 15% ao ano. É um excelente investimento, né? Quando se fala de renda fixa. Mas, na média, uma carteira de renda fixa, 100% em renda fixa, quando você avalia de forma geral, é para render ali uns 6%, 7% ao ano. Então, quando ocorre essa queda da taxa básica de juros, os investidores têm uma tendência a querer continuar ganhando seus 12% a 15% ao ano. Então, eles acabam migrando da renda fixa para a renda variável. Então, é nesse momento que a renda variável começa a dar um boom. Né, os investidores começam a alocar o seu capital na renda variável, então oferta e demanda, a renda variável começa a subir. Mas o que é importante, nesse momento que a renda variável começar a subir, não é o momento de comprar, o momento de comprar é comprar na baixa. Né? Eu sempre dou esse exemplo, vamos supor que esse notebook custe R$5.000 e você oferece para mim por R$500. É a mesma lógica, né? Então um notebook vale R$5.000, você está me oferecendo por R$500. Eu vou achar muito suspeito. Né? Tem uma coisa errada com esse notebook, mas não tem. É realmente porque está barato. Uhum. Então, é isso que está acontecendo hoje com o mercado financeiro, com a taxa de juros alta. Ativos de renda variável que estão extremamente subvalorizados, então ativos que valem muito, a um preço de banana. Então, agora é a hora do investidor que tem estômago comprar a renda variável para quando começar essa queda da taxa básica de juros, ocorrer, ele ganhar, né, nesse período de médio e longo prazo.
E quando a gente fala desses ativos da renda variável, o que é melhor agora nesse cenário?
Nesse cenário, eu acredito que são os ativos mais consolidados, são as empresas perenes, né? São empresas, por exemplo, que têm um bom caixa, um bom fundamento, né? Porque nós temos diversas empresas, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? Tem os ativos mais arriscados, que tem uma volatilidade maior, e tem os ativos menos arriscados. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro. Ativos do setor elétrico, né? Setor de energia, de forma geral, são ativos mais sólidos, né? São ativos mais seguros, porque geralmente são ativos com bons fundamentos, né? Ativos de empresas centenárias, né? Que já passou por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos os conflitos, ou as grandes maioria dos conflitos nos últimos 100 anos e continuam vivas. Uhum. Né? Então, esses ativos dessas empresas são empresas excelentes para você ter em carteira, partindo do pressuposto que você quer manter o pé no chão ali com empresas com bons fundamentos.
Uhum. Tá certo. Mais alguma orientação em relação a conflitos mundiais, economia, para o nosso ouvinte?
Bom, a orientação que eu tenho é que quando ocorrer esses conflitos, né, se você não investe ainda, mantenha calma, né, mantenha ali caixa, faça uma boa reserva de emergência, né, que tudo pode acontecer, como nada. Uhum. Né, e para quem investe, mantenha calma, continue investindo em bons ativos e, se possível, dolarize o seu capital, que é a melhor saída quando a gente para pensar em questão de segurança.
Mesmo com essa queda no dólar?
Mesmo com essa queda. É o melhor ativo que a gente pode ter na carteira. Okay. Porque se você avaliar desde os anos 2000, a gente tem uma alta absurda. Uhum. Né? Então, para o investidor que, um exemplo, o investidor comprou o dólar R$6, hoje está R$5,50, um exemplo. Uhum. Né? No longo prazo, se ele visa um longo prazo, ele sabe que em determinado momento esse dólar vai subir de novo para 6, 7, 8, infelizmente, essa é a realidade. Uhum. Né? O real ele não acompanha o dólar, né? Então o dólar é o ativo mais seguro do mundo. Então,
E o que, que é um longo prazo?
Um longo prazo para mim é a vida inteira. Né? Porque se eu invisto, por exemplo, numa empresa com o objetivo de ser sócio dessa empresa, eu vou receber ali a distribuição de lucro dessa empresa. E essa distribuição de lucro mensal vai fazer com que eu complemente a minha renda mensal. Entendeu? Então, vamos supor que eu invisto durante 20 anos, 20, 30 anos. E nesse período eu consigo, vou dar um exemplo aqui, juntar 1 milhão nesse período. 1 milhão, uma carteira que está pagando um yield ali de aproximadamente 8, vai me dar uma renda mensal de aproximadamente 8 mil reais. Então, isso vai complementar a minha renda mensal, 8 mil reais. Então, lá na frente, daqui 20 anos, não faz sentido eu vender esses 1 milhão e comprar qualquer coisa aleatória, entendeu? Compensa eu permanecer investido e receber minha renda passiva, né? E de forma simples me manter no futuro, uma aposentadoria, algo nesse sentido. Ainda mais para quem não depende do INSS, né?
E para quem está nos ouvindo, nunca investiu, qual que é o primeiro passo?
O primeiro passo para você investir é abrir uma conta numa corretora, né? E minha indicação é que invista numa corretora com zero corretagem, porque existem corretoras que têm uma cobrança de corretagem por operação, e comece pela renda fixa, né? Que são os ativos mais seguros. É, então, o ativo mais seguro que nós temos no país hoje é o Tesouro Selic, que nem eu comentei, né? Então, invista lá em Tesouro Selic, que são bom ativo, com uma segurança, uma rentabilidade boa atualmente, 15% ao ano, até essa pessoa se sentir segura, né? E começar a migrar para a renda variável de pouquinho em pouquinho. Só para você ter ideia, Letícia, a poupança, por questões legal, ela rende 70% da Selic. Né? Então, por mais que a Selic você pague um imposto de renda regressivo, né, quando você tira ali, quando você faz a liquidação desse investimento, mesmo assim o líquido é superior ao que a pessoa ganharia na poupança. Né? Então, hoje, realmente investir na poupança é furada, e a pessoa está perdendo dinheiro, né, investindo na poupança, deixando dinheiro paradinho na poupança lá, sendo que o tesouro, né, títulos públicos, são muito mais seguros que a poupança de um banco.
E é possível fazer isso sozinho?
É possível.
É fácil?
É possível. É tranquilo, é só a pessoa querer. Né, ela estudar um pouquinho ali, ela abrir a conta, ver alguns vídeos na internet. Então, quando se trata de renda fixa, é mais tranquilo. Aí, quando você já começa a migrar, né, para uma renda variável, dolarizar o seu capital, aí realmente é importante, se ela não tiver tempo para estudar por conta própria, ela contratar algum especialista, algo nesse sentido, para fazer essas orientações. Caso ela tenha tempo para estar estudando, para estar se aperfeiçoando, para entender realmente ali sobre finanças, ela consegue fazer por conta. Mas, na grande maioria das vezes, todo mundo trabalha, né? Então, às vezes faz sentido a pessoa contratar um analista, né, por exemplo, para estar fazendo essas indicações para ela.
Tá certo. André, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Letícia, igualmente.
Nós conversamos com o analista de investimentos André Varotto. Falamos sobre investimentos, sobre o impacto dos conflitos mundiais na economia.